XCast, o podcast do Anime X. Nessa semana, pão, 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 pão. Em homenagem ao podcast de número 7, vamos falar sobre investigação e espionagem. Vamos fazer aqui um apanhado sobre os animes que a gente gosta ou assistiu recentemente que fala sobre o clima mais soturno, é isso? Soturno é o termo certo? Não lembro. É isso aí, gente. Clima de espionagem, vamos falar dos animes que são de espionagem, pô. Vamos lá. Na mesa, por enquanto, Wellington, ou Socket.
Olá, pessoal. E aí, como vocês estão?
Richard, ou Teta.
Olá, galera.
Eu, o Lau. Oi. E quem sabe, né, se ele acordar mais tarde, o Luiz, o Ratão.
Ratão, boa, cadê você?
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Vamos lá, vamos começar pelo Death Note, fazer um apanhado rapidão. Death Note é aquele anime que o Deus da Morte joga o caderno que ele indica as pessoas que próximos a morrerem pro mundo dos humanos e um adolescente, né, o Light, acaba encontrando e aí desenvolve a história, né, que o Light acha que é o Deus, o novo Deus da nova era. E ele acaba tendo que confrontar aí os detetives, né? Que tentam descobrir quem que é o Kira.
Sem muito fazer o resumo desse do Death Note, porque eu acho que a maioria já assistiu, então não consigo falar muito bem.
Bem, como o assunto do nosso podcast de hoje é sobre investigação, Death Note entra na lista porque o Light seria um antagonista, seria a pessoa sendo procurada. Então, é interessante, bem no começo do anime, ver como a polícia tenta identificar quem é o Kira. Até que tem o primeiro lá, inspetor, que é o... Como que era? O Pemba? Como é, Roy Pemba? Não lembro.
Roy Pemba.
É, Roy Pemba, esse mesmo. E Pemba é um dos alvos que o Kira mata por necessidade. E daí entra aquela questão... Que, tipo, pra ele se defender, ele também vai matar pessoas inocentes.
Ele
aí
acaba,
depois
ele
entra
perde
a organização,
né,
onde o L aparece. E todo mundo conhece a história e o desenrolar dela, todo mundo também já sabe. Mas eu acho que como o importante é citar, nós vemos todas as tramóias que tem da parte da polícia pra tentar pegar o Kira, né? Do mesmo jeito que o Kira tenta reverter a situação pro bem dele e não ser pego.
Ah, sim, é um anime que tem que ser lembrado no quesito de investigação, né? O suspense da série.
O que eu achei interessante nessa daí foi aquela primeira tentativa deles descobrir de onde que o Kira é, fazendo aquele anúncio na TV. E sem o Kira perceber, o anúncio era direcionado por, tipo, bairro.
Aí ele por acabou
caindo. É, por região. Aí ele acabou caindo nessa daí e ficou mais fácil, digamos, rastrear ele. Foi uma das sacadas boas da investigação que eu
curti. É boa, tão bem lembrado mesmo.
Enquanto isso, na sala de justiça.
Danganronpa.
Ah, lembrei qual que é isso.
Danganronpa apareceu realmente a partir de um jogo de videogame desenvolvida pela empresa Spike Gunshot. E teve dois jogos para PSP e PS Vita. E esse jogo foi lançado em 2010. Porém, o sucesso foi tanto da temática dele que saiu mangás, novelas e no fim de 2012 foi anunciado a animação. Daí, na temporada de primavera de 2013, saiu o Danganronpa animação. Mas o que é o Danganronpa?
O que é o Danganronpa?
O que é o Danganronpa?
O que é?
O que é?
Depois desse resumo seu aí, fala pra nós o que, que é.
Por que esse anime tá na nossa lista de espiões, investigação e detetives? Porque é assim, a animação se passa com um protagonista chamado Makoto Naegi. Ele é um moleque de ensino médio e ele, no começo, se encontra, tipo, desacordado e ele acorda numa escola simplesmente abandonada, entre aspas.
Peraí. Ele encontra-se desacordado e depois acorda?
Ah, é.
Ai, que burro! Dá zero pra ele!
Então, ele chega, ele é convidado pra uma escola lá, não é?
É, ele é convidado pra uma escola.
Especial.
E não somente ele. Ele, mais 14 alunos são também chamados pra essa escola especial. O diretor dela diz que esses alunos têm uma especialidade em si. Porém, não é nada mais, nada menos que um jogo.
Na verdade, eles são chamados porque cada um é um super alguma coisa no ramo que faz. Tipo, tem a super nadadora mais conhecida, o cara da... O líder de gangue, o super líder de gangue, a super programadora...
Pera aí, eles pegam os melhores de cada gênero, não é?
É, seria os melhores de cada clube, que nas escolas japonesas a gente é famoso pelos clubes, né? Clube de arco e flecha, clube de corrida, clube de não sei do que. E eles, no anime, eles escolhem 15 melhores alunos de clubes. Só que o jogo é o seguinte, pra eles saírem de lá, só pode ter um vivo. E o que isso acarreta? Que eles têm que sobreviver, ou seja, um tem que matar o outro. Porém, a partir do momento que uma pessoa morre, entra num
julgamento.
Num jogo de julgamento.
A partir que cada um morre, depois que três pessoas localizar o corpo, tem um julgamento para saber se eles vão descobrir quem é o verdadeiro assassino ou não. Aí tem as regras do julgamento.
Exatamente. E se a regra do julgamento é o seguinte: se eles errarem quem foi o assassino, todos morrem e o assassino ganha o jogo. Se eles acertarem, o assassino morre e eles continuam no jogo. Então, todos os episódios tem alguém morrendo e tem essa parte da investigação para descobrir quem foi que matou o personagem. E aí, cada um com a sua especialidade vai se desenvolvendo ao longo do anime. É bem interessante, é bem engraçado. Sendo que quem comanda todo o jogo é um urso mecânico, metade preta demoníaca, metade branca angelical, que fica dando risada de todo mundo.
Monokuma é o suposto diretor da escola.
Então, gente, o que eu gostei bastante nesse anime foi a história, porque quando eu comecei a assistir, aquele esquema, né? Não tinha visto vídeo, não tinha visto trailer, nem nada. Simplesmente caiu no meu colo e comecei a assistir. Gostei bastante da história, da pegada dele, né? Lembra muito aqueles animes survival, né? Aqueles mangás survival. Igual o...
Lembra bastante o Battle Royale. Assim,
Battle Royale. Ou como alguns, né, conhecem hoje em dia, aqueles Jogos Vorazes lá.
O próximo que a gente escolheu pra pôr na lista é o Cuticle Detetive Inaba. A história passa em torno do Hiroshi Inaba, que é um tipo conhecido como cão da polícia, né? Antigamente a polícia usava pessoas meio lobo para ajudar nas investigações. E ele já tinha se aposentado, tinha parado. Mas o seu parceiro, o detetive Ogino-san, ele começa a acontecer um sumiço de dinheiro e troca para dinheiro falso na cidade. E o Ogino sabe que isso vem da máfia, e a máfia de Dom Valentino, que estava falsificando dinheiro, trocando dinheiro. E ele chama o Hiroshi para ajudar a encontrar o vilão. Nisso, eles descobrem que o vilão é uma cabra. E essa cabra acaba sendo o personagem principal da história, praticamente, no meu ponto de vista, né?
Porque na verdade não é uma cabra, é um carneiro, né? Porque ele é homem.
É um iago. Cabra. Cabrito.
Mas e aí? Agora é cabra e carneiro, o que é?
É cabra.
É um caprino. Pronto, mais fácil.
Pra mim, ele foi o que deu uma animação total desse anime. Porque ele, na verdade, o que ele faz? Ele pega o dinheiro real, eles roubam o dinheiro pra ele comer, porque ele acha que o dinheiro japonês é o que tem o melhor gosto. Aí, conforme ele come, vem um fiel ajudante dele, que tem um saco de pão.
Um saco de estopa na cabeça.
Parece aquele cara da motosserra do Resident Evil 4.
O Lorenzo. Putz, nossa, eu choro de rir com esse cara. Ele vai lá, pega uns dois chifrinhos, abaixa assim e começa a sair dinheiro falso. E aí continua, né? O interessante do Inaba, do Hiroshi, é que dependendo da cor do cabelo que ele coloca na boca, ele ganha uns poderes diferentes. E isso ajuda ele a desvendar os casos, encontrar o Dom Valentino. E nisso vai desenrolando a história.
E eu não gostei.
Por que, Lázaro?
Não gostei porque, assim, quando ele começou, eu achei interessante a temática dele. Mas o clima de humor dele, eu acho que estragou a série. Eu acho que se ela fosse um pouco mais séria, eu com certeza teria me prendido. Porque quando você começa a gostar do... Isso é a minha opinião, tá? Mas quando você começa a gostar da história do plano, plano de fundo, o que tá acontecendo, entra uma piada que eu acho que não tem nada a ver. Então, nesse caso, eu fui meio chato com o... Com o Chico. Fui meio chato com ele, porque ele não... Pra mim, ele não... Não faz sentido, assim. Ele é legal, mas... Não. Eu recomendo. Recomendo o pessoal assistir. Não tem... Não tem nada contra. Não é o pior anime, que eu acho. Mas eu acho que ela... O clima dele de investigação, de suspense, podia ser melhor, né? Tirar essa comédia, toda hora tem que fazer uma piada, tem que... Então isso daí eu acho que estragou essa história em si, né? Não que eu não goste de comédia.
Bem, eu gostei bastante, assim, essa questão dos personagens, cada um tem uma característica, cada um faz uma coisa, porque cada um tem, tipo, sua própria personalidade e se envolve no meio, né? Que nem no escritório do Inaba tem os dois meninos.
Nossa, aquilo também me quebrou as pernas, né?
Tem os dois,
Lembrei disso agora,
O escritório do Inaba tem dois meninos que ajudam ele. Um que é um amante de gatos e se acha o mais bravo, o mais sério do lugar.
Ah, e verdade, o outro... É como se fosse... Ele praticamente é um cara mais sério, cabeça do lugar. É. Ok.
E o outro que se veste como menina e é a secretária. Porém, é de suma importância para ativar o poder do Inaba, né? De transformação dele.
Uhum.
Que... Ao decorrer do anime, tem a sua utilidade, né? E do outro lado, dos vilões, que fazem parte da máfia do Dom Valentino, temos a cientista maluca Noa.
Que se junta com a Yuta, a travesti do Inaba pra acabar com o Guido. Nossa, é só sarro, cara.
Exatamente. E tem a assassina sadomasoquista, que é a Gabriela. Que ela mata todo mundo que não for da altura que ela gosta. E quem for da altura, ela captura pra ser escravo. Então, tudo bem. Acontece, é humor. Mas eu concordo com o Laudelino. Pelo começo do anime, se essa ideia tivesse levado um pouco a sério, eu acho que seria uma boa animação, assim, uma boa ideia de animação.
Sabe qual que é a melhor parte desse anime? A música de final. A música de final que aparece o Dom Valentino cantando a música. Você lembra isso daí?
Depois você coloca a música aí, pessoal.
Puta, aquela música. O vídeo, vocês têm que ver o vídeo dele interpretando. É muito, muito sensacional. Mas chega de cutícula, chega de Detetive Inaba. Vamos para Ghost in the Shell?
O Ghost in the Shell se passa no ano 2099. Desculpa, no ano 2029. No ano 2029, as máquinas e os seres humanos andam praticamente juntos, né? Tem aí o problema dos crimes cibernéticos e terrorismo. É, baseado nesse problema, né, os japoneses criaram a Seção 9, liderada pela Major Kusanagi, para contra-atacar, né, esses crimes e evitar que eles aconteçam. Né? Então a série, o mangá e os filmes, a série de TV, ela tem o quesito de investigar vários casos. Né? Vou falar um pouco sobre mais, vou focar mais no filme. Né? A primeira adaptação da série pro cinema foi em 96, né, o Ghost in the Shell, que inclusive saiu aqui no Brasil, acho que pela Flash Star. Esse filme não é difícil achar, se vocês procurarem aí Ghost in the Shell, até mesmo locadora, ou na internet.
Ghost in the Shell, o protocolo fantasma.
Isso, em português ele ficou como Protocolo Fantasma. Ele fala do... ele dá foco pro Master of Puppets, o mestre dos fantoches, né? Ele é um criminoso, ele é altamente procurado, né? E a Sessão 9 não entende muito bem quais são as motivações dele, né? No começo. E até que eles descobrem que ele é um programa de computador. Um programa de computador que acabou evoluindo, né? Ele chegou ao ponto, ele evoluiu tanto que ele chegou ao ponto de que se ele toma alguma decisão, se ele raciocina sobre o que ele pode fazer, significa que ele está vivo, certo? Então, certo. A partir disso, esse programa de computador começa a promover o caos, né? A tentar entender o que está acontecendo, só que nessa ele começa a causar destruição, assassinato, né? Tudo que ele julga errado ou indiferente, ele começa a querer se rebelar contra os humanos, né? E é muito bacana que o Ghost in the Shell, ele foca, não é só o lado da ação, né? Essa história, ele mostra o lado humano mesmo, como que as pessoas se comportam numa sociedade em que tudo é conectado, né? Eles fazem parte de um futuro que num aparelho de celular comum não existe mais. As pessoas têm implantes neurais que se tornam essa parte de comunicação. As armas, elas têm uma potência maior, né? Não são simples armas, né? Com essa evolução da sociedade, o mundo ficou mais perigoso, né? Apesar de mais confortável para muita gente, ficou muito mais perigoso. Na série, né, é falado mais disso, né? Que você tem aí os androides que assumem vidas, né? Vidas comuns na sociedade, né? Você acha que se você não tiver atenção, tá passando do seu lado um androide, não um ser humano comum. E eles são manipulados, né? Tanto para o trabalho como a vida noturna, né? Então a Sessão 9, ela tá aí para manter esse equilíbrio, né? Tentar não deixar...
Uma coisa que eu achei interessante é, nos primeiros episódios no filme, a Major tentando descobrir se ela tem um corpo real, parece. Porque ela veio de um corpo real que foi passado por um corpo Android, certo?
Isso, é pro Android. Porque ela tem se eu não estou enganado, ela tem apenas só o cérebro e o córtex, né? Uma parte da espinha, só que é original, que é real. O resto dela é tudo cibernético, né? Tudo mecânico. Tanto que o que é muito bacana, que eu falo, que eu recomendo para todo mundo que vai assistir Ghost in the Shell, é prestar atenção no começo. Porque a introdução do filme é a montagem do corpo dela. É como é feito a montagem, não só do corpo dela, ali você tem uma base de como é feito todos os outros corpos, né? Ou seja, ela pode perder qualquer parte do corpo, não sendo essa parte do cérebro e esse pedaço da espinha, ela continua viva. Mas o que mostra também, que é uma coisa assim que vai te fazer pensar se você gostar do clima do filme, é que você pode ter as suas memórias totalmente transferidas para um computador, né? Você pode ter o seu corpo humano, e esse corpo humano ele pode ser transferido para o computador, né, para um chip. Então você pode, baseado nisso, você pode adquirir habilidades, você pode fazer coisas que normalmente você não faria, né? Tudo através de implantes, né? Isso tudo é bem bacana no filme, assim, que inspirou até, Ghost in the Shell inspirou até, se não me engano, dois ou três filmes aí que a gente quer falar no próximo podcast.
Se você está curioso, pesquise. E fique atento ao que falaremos.
Fico. Ghost in the Shell é um anime que eu recomendo. Eu recomendo assistir o filme Ghost in the Shell. Depois pode assistir o filme 2, Ghost in the Shell, que é uma continuação dos dois filmes. Aí tem a série, né? Tem o Standalone Complex. A primeira e a segunda fase, né? As partes, né? Do Ghost in the Shell, recentemente tem o Ghost in the Shell... o Ghost in the Shell Arise.
Come on!
O Ghost in the Shell Arise, né, que fala, né?
Arise.
Arise. Arise.
Arise.
Então, esse também continua a mesma pegada do filme, assim, o clima de mistério, investigação. É bem bacana. Primeiro que o Ghost in the Shell, se entrar muito em detalhe, no caso agora, a gente pode estender muito o assunto e é spoiler, né? Qualquer coisa que você disser, assim, de algum episódio é spoiler, porque é bem detalhista, assim, né? O Ghost in the Shell tem um clima mais parado, mas ele te prende pela história. Tem um anime que eu, só pra lembrar, só, de investigação, que a gente falou um pouquinho, que a gente não falou, mas o Detetive Conan, né?
Detetive Conan.
Detetive Conan.
Oi? Esse não era da minha época.
Ah.
É? Mas eu vou falar muito bem dele.
Falar o que da sua época.
Ancião Laudelino, diga-nos sobre Detetive Conan, já que não é, cara, da nossa época.
Detetive Conan é um mangá, cara, desde 94 até hoje rodando lá no Japão.
Pô. Ele é quase um Doraemon, só que do detetive, de tantos capítulos que tem?
Não. O mangá e o anime é realmente extenso. Ele. Se eu não estou enganado, o mangá tem uns 80 volumes e o anime, tipo, é tipo One Piece, assim, o anime, manja.
Nossa, tem... pelas minhas informações aqui, tem 732 episódios.
Isso, era, eu lembrava que ele tinha mais de 700 episódios. Eu sei que era meio comprido e meio antiguinho, assim, pra galera acompanhar, mas foca no... a galera, se procurar os especiais, assim, os volumes, os especiais feitos pra TV... até mesmo pro cinema, assim, compensa já se dar uma olhadinha. É um tipo de série inteligente, por isso que ele tá tanto tempo lá, né? Ele. O Kudo lá, né? O
Shinichi Kudo?
Se vocês notarem aí, o Detetive Conan sempre aparece na. Apesar de ter tanto tempo, vocês podem ver que ele tem a aparência de uma criança, né? Isso é porque ele.
Hã? É tipo Pokémon, o F.
Não é. No caso dele, ele tem uma explicação. É que tentaram matar ele, né? E então tiveram que usar uma droga lá que fez o corpo dele regredir. Por isso que ele tem essa aparência. Entendeu?
Um soro de super soldado.
É, ele tem por volta de, acho que, de 7 a 10 anos, mais ou menos, assim, é que eu não lembro direito agora. E ele vai crescendo, né? Crescendo, assim, vai evoluindo a história e você percebe que ele é altamente inteligente. E cara.
Quem não conhece poderia dizer que é uma criança superdotada.
Exatamente. Sabe? Detetive Conan também vai ter uns especiais dele pra cinema também. É bem bacana. É isso aí, qual que é o outro aí que vocês querem falar?
Eita porra.
Cara, o Nine One, quando ele passava no Animax aqui pra nós. Eu não dava muita atenção, não, porque passava num horário ruim. Quem trabalha cedo ou trabalha de noite sabe disso. Passava num horário ruim e ele não... Como fala? As vinhetas que tinham dele não pareciam. Pareciam mostrar mais a sensualidade do anime do que a história em si, né? Mas aí eu resolvi assistir, por causa do podcast, resolvi assistir ele. E percebi, cara, que é um anime bacana. É assim, entrou naqueles animes que eu tenho que recomendar. Inclusive, pra mim, o episódio 3 é um dos melhores, assim, é o que você tem que prestar atenção, que mostra bem quem que é a 9-1.
Ah, sim, mas mais pra frente tem uns episódios muito da hora também que te contar, cara.
Você quer falar um pouco do 9-1?
Então, a história de 00 Kunoichi, que é o nome conhecido em japonês. Agência?
Pode ser uma agência de espionagem.
É onde que eles treinam os seus espiões e transformam ele com partes cibernéticas, deixando eles meio que ciborgues. E cada uma delas tem uma especialidade diferente. É que nem a, se não me engano, a 03, ela tem armas nas juntas do corpo.
É, parte dos corpos dela, na verdade todas elas têm uma habilidade diferente, né? Ou armas, ou se camuflar, se transformar.
Se transforma, a 01 tem a 9-1, quer dizer, né? Tem metralhadores nos seios, que é logo revelado logo no começo da série.
É, não revela ali, né? Mas já que você falou spoiler, vamos lá.
Não, você já procura imagem, dá pra ver. Do episódio 1 até o episódio 9, vai desenvolvendo o personagem.
História isolada.
É, umas histórias isoladas, não tem meio que continuidade. E nas últimos três, é o que conta o que aconteceu com ela, o passado dela, a história verdadeira dela. E aí desenvolve. Sendo que esses três episódios é o que basicamente acontece no live action que foi lançado em 2013. Meio diferente, mas é baseado nesses daí também.
Ah, legal, e o live action você assistiu, né? Eu não tive o prazer de assistir ainda. Mas que o live action é aquela nossa Nao, como é que é o sobrenome dela?
Nao Nagasawa é a atriz que interpretou também a Hurricane Blue. E também ela faz parte do Travelers, Viajantes do Tempo. Travelers,
é, pra quem não sabe, o Hurricane que ele tá falando é o Nippu Sentai Hurricane. É o Super Sentai de 2002. Que pra esse lado aqui a gente conhece como Power Rangers Tempestade Ninja.
Ninja! Tá,
né? Ela é a azul, a Power Ranger azul no japonês, pra explicar melhor pra vocês. Desculpa, pode continuar.
Eu imaginei a cara do Lau falando isso, remoendo Power Ranger azul japonês.
Power Ranger eu não ligo mais, assim. Antes eu ficava bem bravo quando falavam de Power Ranger, mas não tem jeito, cara. Desse lado a gente não vai ver mais sendo. Bom, pelo menos os próximos anos tudo indica que a gente não vai ver mais Super Sentai. Então se a galera tiver o Tokusatsu americano, pelo menos eles têm alguma coisa pra assistir. O problema é a adaptação, né? As diferenças e tal, mas. Manda quem tem dinheiro e assiste quem quer.
Só que a Nao Nagasawa, ela não é a principal dos daqui, ela só é
a coadjuvante?
Ela só é a especial, a que traz o lado bruto da coisa, entendeu?
O Chan,
as partes picantes. Mas quem interpreta a 9-1, que é a Milene, é a Mayuko Iwasa. É, ela é boa também, mas ninguém supera a Nao Nagasawa.
Tá, fala do filme, esquece de falar da mulher.
Ah, tá. É, o filme conta a história dos três últimos episódios da série. É, só que de um jeito meio que diferente do que acontece na série. Mas que eu não posso revelar, porque se eu revelar é spoiler. Mas ela é bem fiel, tem muitas coisas que acontecem na série que acontecem também no filme. E tem uma arma que eles usam, uma coisa que eles usam pra suprimir as habilidades da 9-1 na série, que eles também usam no filme, que eu achei uma sacada muito da hora também de usar, igualzinho idêntico aqui no filme.
Igualzinho idêntico.
Foi bem fiel à animação. Esse negócio que eles usam, que eu não posso falar também, porque senão seria um spoiler do filme.
Que é uma
O inibidor, as armas, a adaptação da série foi bem bacana entre anime e live action, né? Não foi. Não é aquelas adaptações largadas.
Não, tem os efeitos especiais, são típicos de filme assim japonês, né? Começa com esse efeito, uau! Só que você vê, putz, aqui não precisa de tanto efeito, vamos fazer assim, mas eu não
acaba. Aos pouquinho cai, né?
É, mas não estraga o tchan do live, que é bem interessante. Poderia ter continuação também, poderia virar uma série de pessoas de verdade, tipo seriados americanos, essas coisas assim.
Podia virar uma série em live action.
Isso.
Mas um ponto interessante que eu gostei bastante do anime, e aí, se for procurar correr atrás do mangá dele, é o seguinte. Bem como você disse no começo, envolve essa questão de espionagem e tudo mais em relação a dois blocos que estão em guerra, certo?
Certo.
Então, a primeira edição do mangá saiu em 1967. Então, se você coloca aí uns 10 anos de tempo, foi 10 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Aí você faz uma associação. Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, dois blocos em guerra, espionagem.
Pô, faz muito sentido. É,
uma sacada e ainda usa a questão da tecnologia robótica, né? E aí tem todos os personagens dessa agência aí de espionagem e tudo mais. Então, em questão histórica, essa ideia da Segunda Guerra, numa história boa que é do 0091.
Ele usa um plano de fundo que a série, pelo que eu li, ele usa como plano de fundo, né? História que existe, né? Fatos reais, eles se basearam em fatos de acontecimentos reais pra pôr na série, né? Aí já entra a fantasia do autor, né? Que tinha muito disso, né? Logo depois da Segunda Guerra, nos principais anos de tensão mesmo do mundo, né? Os países criavam, né, quadrinhos pra entreter o público, né? Pra dar uma visão mais relaxante do que tá acontecendo, pra aliviar o estresse, a tensão, né? Porque você imagina, ele tinha acabado praticamente de sair de uma grande guerra, né? E você ter atenção todo dia ali, daquilo poder se repetir. Então, os países, eles, Japão, Estados Unidos, Europa, até mesmo o Brasil,
como tudo, né?
Tiveram muitos quadrinhos, muitos desenhos, muitos filmes para quebrar um pouco desse clima, né? Para distrair mais o pessoal, né? Então a parte de anime mesmo, de investigação, de suspense, de ação, acabou ganhando força nesse período, né? De lá para cá, né? Eu acho que é bem bacana isso daí nas séries, utilizar fatos reais e fantasiar uma história boa, né?
Uma coisa que eu achei interessante também é que não é só no 007 que o cara vai, que o espião vai lá, encontra a sua Bond Girl e tudo mais, vai lá e acaba dando uma com o vilão da história.
Dando
no
uma?
9-1 isso acontece também. Ela,
dando uma? Ela tem relações.
Ela tem relações e fica meio muito parecido com o 007.
Ah, tá, então, É isso que eu falo pra você. Quando ela passou no Animax, eu acho que o foco do Animax não mostrava a história mesmo em si. Mostrava esse vamos pra cama e vamos investigar na cama, porque é lá que as coisas acontecem de verdade. Sabe? Nossa, isso. Assistindo a série hoje, eu penso que eles aproveitaram bem pouco na divulgação.
Tentaram divulgar pelo lado apelativo, né?
Não isso pelo... é o fanservice, é o que dá dinheiro, né?
O horário ainda?
Pessoal, só interrompendo um pouquinho, eu tenho uma notícia muito triste pra dar hoje. O nosso participante Ratão está sem internet na casa dele, por isso ele não participará hoje da nossa conversa. Ah. Cadê o áudio de todo mundo? Voltando para 00 Kuroichi. Terminando o 9-1, pra quem assiste o final, eles deixam entender que teria uma continuação, mas por enquanto até agora nada divulgado. Ou eles não quiseram, ou ainda estão pensando.
O anime ou o filme que você tá falando?
O anime.
Ah, não. Se teve o longa-metragem, ele sempre dá uma pausa, né?
É, porque o anime, do jeito que acaba, eles dão uma ponta já pra próxima
temporada.
É, digamos pra próxima temporada, mas dá pra ter uma continuidade muito boa ainda. Dá pra desenvolver bem a história com os outros personagens.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Legal. Tem outros animes também de investigação que são bem bacana. O Read or Die, o Ergo Proxy. Ergo Proxy? Ergo Proxy. Tem um outro anime.
Também conta como investigação?
É possível, já é mais ação, né? Já é menos investigação e mais ação, né? Mas enquanto que... É do mesmo criador, inclusive, tá? É possível e o Ghost in the Shell. Masamune Shirow que criou... Enquanto que o Ghost in the Shell fica no... atrás da cortina, né, resolvendo os problemas por baixo dos panos para não abalar muito a sociedade, o Appleseed já vai mais na jugular, né, ele já vai mais na ação. Essa é a diferença, assim, dos dois. Que eu lembro agora, né, que Appleseed eu assisti bem pouco. Se bem que é, como vocês dizem, né, que eu sou tiozão, mas o Appleseed, a animação antiga é do caramba, né, é muito bom, muito bom. Então quem puder não se importar com a qualidade gráfica de hoje, não quiser ficar fazendo comparação,
O Apple Cine se sustenta muito bem.
É, antigamente tinha um lugar que passava animes, tipo, exibições pro pessoal que não conhecia, sabe? E lá passou o Apple Cine, passou Gantz, passava Naruto. É assim que o pessoal da nossa cidade começou a conhecer esse mundo.
Cara, você sabe que essa semana umas 6 ou 7 pessoas vieram me perguntar das exibições de anime no Centro Cultural, cara?
Sério mesmo?
Tem uma moça, inclusive, a Taína, ela veio falar comigo, cara. Pergunta, faz muito tempo que a gente conversa, quase uns 5, 6 anos. E ela me encontrou no Facebook e ela perguntou se ainda tinha exibição, cara. As outras pessoas perguntaram se eu não tinha intenção de voltar. Se não fosse, se não fosse depender de outros fatores, eu acho que seria interessante a ideia. E aí, pessoal, o que vocês acham de exibições de anime free na cidade? Na cidade onde vocês escutam o podcast, vocês já tiveram? Se der, né? Se vocês tiverem paciência, respondam nos comentários. Vamos voltar? Vamos perder o foco?
Bom, da minha lista, eu acho que já falamos de tudo.
Da minha lista, que era a sua lista, também foi tudo.
Da minha lista, que era a sua lista, que eu melhorei, Richard. Eu falei um pouquinho mais. Tem alguma... Será que tem alguma série que a gente tá perdendo aqui? Se alguém tiver aí no comentário, igual fizeram no outro podcast... sugestão do que a gente poderia falar, que provavelmente agora os podcasts vão estar mais frequentes aí pra galera. Já temos uma... Olha só que palavra bonita. Temos pauta.
Uhum. Pauta
para os nossos próximos podcasts. É um novo mundo de aventura. Lembra dessa música?
Pokémon.
O que, que a gente foi parar pra falar em Pokémon, né, cara? Eu, meu Deus do céu.
Porque tem alguns episódios... Ah, aproveitando o gancho e fazendo um leve adendo rapidinho, que a gente já citou Pokémon, no anime, no Black White, se eu não me engano...
É Michael Jackson?
Hã? É, não. Um dos companheiros do Ash lá, o Silent, tem alguns episódios que ele se identifica como detetive. Então tem alguns episódios no meio da série lá que são... eles buscando decifrar o que tá acontecendo na cidade, o que tá acontecendo com os pokémons, e daí ele se torna um aspecto de detetive e o Ash é um tonto que fica na dele. Mas tudo bem.
Como sempre, é o Ash.
É o Ash.
Eu tô aqui pensando, como que a gente muda de assunto?
A gente pode terminar o podcast falando sobre a musa Nagasawa.
Puta que pariu, tá com ela na cabeça, hein, Teto?
Nossa, não tem noção.
Procura a foto dela aí, você vai ficar também uma semana pensando, né? É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim desse podcast mais enxutinho, mais sequinho. O nosso queridíssimo Luiz Ratão ficou em off hoje porque tava sem internet, né?
Roubaram os cabos do poste lá e ficou sem net.
Nossa, não falei isso, pelo amor de Deus, coitado. Ele que tinha outros animes pra falar, nós demos uma pincelada aí, nós falamos um pouco dos animes que a gente gosta, que a gente assistiu, que a gente lembra. Se vocês tiverem alguma dúvida ou falar que faltou falar de algum ou algum especial que a gente deveria fazer, deixe nos comentários. O pessoal anda comentando com a gente nos e-mail.
Pessoalmente,
né? O pessoal que encontra com a gente aqui na loja.
No Facebook, Twitter.
Dando boas sugestões, né? Então deixa no comentário aí, gente, que o comentário é a forma mais prática, mais rápida de a gente ver que vocês estão gostando aí do material ou não, né? Gostando ou não do material que a gente está produzindo aí. Aproveitando também para avisar que o Rio Claro Anime Matsuri, o evento aqui na cidade de Rio Claro, vai acontecer nos próximos dias 24 e 25 de maio. Então não perca aí o primeiro grande evento de anime na cidade de Rio Claro, né? O pessoal da organização espera um bom público, né? Entre as atrações estão o Elcio Sodré, o dublador do Shiryu, de Dragão, dos Cavaleiros Zodíacos. Ficou bonito, hein? Cavaleiros Zodíacos. Ele também fez a voz do Black Kamen Rider e o Black Kamen Rider RX. Ele também fez a voz do Charivan. Ele fez a voz de um personagem do One Piece que eu não lembro o nome. Mas assim, aquele o Elcio Sodré, ele vem no...
palhaço que se desmonta.
É isso aí, o Elcio Sodré, ele vem no domingo, dia 25. E no sábado a gente tem a presença do Hermes Baroli, né? Ele que é a voz do Seiya de Pegasus no Brasil. Então
do
aí...
Ricardo de Churato.
Também são altamente famosos, assim, se a gente pesquisar direitinho.
O que me surpreendeu do Hermes Baroli foi ele ter feito a voz do Manabu. Meu Deus, Manabu do Jiraiya, pra quem não conhece, não acompanha.
Manabu.
Quem não conhece o Jiraiya, o Tokusatsu.
É, não é o Jiraiya do Naruto não, viu? É o Jiraiya de verdade.
Jiraiya de verdade.
Isso que o Jiraiya no Naruto não é um personagem ruim. É bom.
Sim.
É, não, mas salvo. Eu não, o Jiraiya falso.
Mas não é o verdadeiro Jiraiya que a gente conhece de antigamente.
Então. Sailor Moon, vamos falar de Sailor Moon.
É, Sailor Moon! A notícia do.
Todo podcast tem que falar de Sailor Moon, velho.
É, as novas informações do novo. Do elenco foi divulgada essa semana. A equipe de produção, os dubladores, o horário da transmissão, foi tudo revelado essa semana em Sailor Moon. Incrivelmente, essa postagem foi postada pelo nosso grande amigo, Luiz Samar. E uma das boas coisas que aconteceu nessa divulgação é que a voz da Sailor Moon é a mesma voz dos anos 90, manteram a mesma dubladora.
É, mantiveram a mesma dubladora, isso que é bacana. Só que assim, foram as novas imagens que soltaram do Sailor Moon, não, sei lá, é meio estranho. Eu achei que o site foi meio simples assim nas poucas imagens. As que mostraram, pelo menos pra mim, não me agradou, né? Lógico, né? A gente espera que seja uma boa volta, né? Mas.
É, pelo menos ele não ficou canonizado, como vocês falam.
Keionizado, os traços, a visão atual, né, da animação.
Se eles tivessem ficado keionizado, que a gente esperava que fosse ficar aí, sim, né, mas não. Aparentemente tentaram manter um pouco do traço antigo com alguma coisa meio nova.
Outra coisa bacana é que os fãs de Free vão gostar, que a série vai voltar.
Isso, agora estreia no próximo verão japonês, a segunda temporada de Free.
E o que mais me deixa contente nesse ano, cara?
Eu sei.
É, filho, a continuação de Rurouni Kenshin. Saiu o trailer internacional mais completo até agora.
Foda pra... bastante.
Foda pra bastante mesmo. Ele mostra muito mais detalhe do que esperar. Alguns vídeos já mostravam, né? O Shishio já mostrava o...
Soijiro.
Desculpa. Mostra mais do Soijiro Seta quebrando a espada do Kenshin. Esse último trailer... Tem várias cenas. Eu recomendo. Recomendo vocês entrar no www.animex.com.br e ver todas essas notícias e mais. Recentemente começamos a falar um pouco mais sobre comics, a pedidos, né? Tivemos um bom pessoal mandando e-mail, perguntando, ouvindo, conversando, em conversa aqui na loja mesmo com a gente, perguntando por que a gente não fala sobre comics, né? Comics que eu digo é a gente falar sobre Marvel, DC,
Vertigo,
essa parte mais... outro lado nerd, né? Além da animação japonesa, a gente falar de... além da cultura pop japonesa, a gente falar de outras coisinhas também. Se caso vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, mais uma vez, deixe nos comentários, dá aquele curtir na nossa página no Facebook, que é facebook.com/lo...
Loja Anime X.
Lau.
É isso aí, pessoal. É facebook.com/loja Anime X. Dá um curtir lá. Deixa sua sugestão, sua reclamação. Se a gente estiver fazendo alguma coisa que você não está gostando, deixa também, porque é só desse jeito que a gente pode melhorar. Nesse mar aí que tem de informação que tem por aí, o único que pode escolher mesmo o que quer escutar ou o que quer ler são só vocês mesmo. Então, é isso aí.
Comentem, façam uma petição pela internet pro Ratão.
Volta, Ratão.
Volta Ratão, hashtag Volta Ratão.
Todo mundo enchendo o Facebook e o Twitter de Volta Ratão. Quem quiser, né? Quem não quiser, fala, fique lá, Ratão.
Fica onde estiver.
Lançado o desafio do podcast, vamos lá, hashtag Volta Ratão, você é legal.
Ou fique Ratão onde você estiver.
Onde você estiver, você não é legal.
Vocês escolhem.
No final, você decide.
É isso aí, pessoal. Vamos lá, vou encerrando. XCast 007, podcast do Anime X. Nesta semana, falamos sobre investigação e espionagem. Claro, né? Os animes que a gente lembra ou gostou de assistir. Faltou um monte, faltou bastante coisa, né?
Falta, mas o público falará pra gente o que mais eles acham que faltou e provavelmente discutiremos no próximo podcast.
É isso aí, na mesa hoje tivemos o Wellington Osok.
Eu, aqui, mais uma vez, ajudando sempre no que for possível.
Dá dinheiro aí.
Tô pobre, eu, menos isso, menos isso.
Paga eu, paga eu. Richard, o teta.
Agradeço mais uma vez por vocês estarem escutando nosso podcast nessa semana.
E eu, o Lau. Oi, eu sou o Lau.
E em memória de ratão, sem internet.
Coitado, sem internet.
Gostei dessa parte,
querido. Já sei que vou falar. Que é isso? Hã? Que é isso, cara?
Que é isso?
Você não fala isso na cara dele.
O quê?
Duvido.
Não, gostei dessa parte em memórias de ratão.
Em memória.
Credo, parece que o cara morreu. Credo, que horror.
Bom, pessoal, pois ficamos por aqui e tenha uma boa semana.
Manda um beijo do gordo aí, Tê.
Beijo do gordo?
Que nojo!
Tan 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 tan. Nós três, vai.
Calma aí. Três, dois, um, vai.
Tchau!